Os quatro evangelhos, Mateus capítulo 23, versículos 23 a 39, Lucas capítulo 11, versículos 37 a 54 e capítulo 13, versículos 31 a 35. Corrigindo. Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 39. Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 54. E capítulo 8, versículos 31 a 35. Doutores hipócritas que têm o coração viciado e enganam os homens pelos atos exteriores que os afastam da luz e da verdade. Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e não vos importais com o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fé, coisas estas que devíeis praticar sem omitir as outras. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que, entretanto, estais por dentro cheios de rapina e de imundícias. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas e podridões. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas, que adornais os monumentos dos justos e dizeis: se vivêramos nos dias de nossos pais, não os teríamos acompanhado no derramamento do sangue dos profetas. Testificais assim contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como podereis escapar da condenação ajena? Eis porque vos vou enviar profetas, sábios e escribas, que a uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. É que, para que sobre vós venha todo o sangue inocente que há sido derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá cair sobre esta geração. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes tenho querido reunir teus filhos como a galinha reúne debaixo das asas os seus pintos, e não quiseste. Eis que deserta vos será deixada a casa, porque eu vos declaro que desde agora não mais me vereis, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Lucas. E estando a falar, um fariseu o convidou para jantar. Ele lhe entrou em casa e tomou lugar à mesa. Começou então o fariseu a dizer de si para si: Por que não se lavou ele antes de comer? Disse-lhe então o Senhor: Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso íntimo está cheio de rapina e de iniquidade. Insensatos! Aquele que fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Entretanto, dai de esmola o que tendes, e eis que todas as coisas se vos tornarão limpas. Mas, ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Estas coisas, porém, é que devíeis primeiro praticar, sem omitirdes as outras. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e de que vos saúdem nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem e por sobre os quais andam os homens sem o saberem. Observou-lhe então um dos doutores da lei: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Respondeu Jesus: Ai, também de vós, doutores da lei, que carregais os homens de fardos que eles não podem suportar, e nos quais não tocais sequer com a ponta do dedo. Ai de vós, que erigis túmulos aos profetas, quando foram vossos pais que os mataram. Certo, dais assim testemunho de que concordais com as obras de vossos pais, pois que estes os mataram, e vós lhes construís os túmulos. Por isso, mesmo disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a uns eles matarão, e a outros perseguirão, para que a esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, derramados desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos declaro que a esta geração contas serão pedidas. Ai de vós, doutores da lei, que vos apoderastes da chave da ciência e que não entrastes e impedistes a entrada aos que queriam entrar. Como desta maneira lhes falasse, começaram os fariseus e os doutores da lei a insistir fortemente com ele, importunando-o com perguntas sobre muitos assuntos, armando-lhe assim ciladas, com o fim de, em alguma de suas palavras, acharem motivo para o acusar. Lucas 13, versículo 31. Naquele mesmo dia, alguns fariseus lhe vieram dizer: Retira-te, vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Respondeu-lhe Jesus: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã ainda tenho que expulsar os demônios e curar os enfermos, e que no terceiro dia serei consumado. Todavia, cumpre que eu caminhe ainda hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha reúne debaixo das asas os seus pintos, e não quiseste. Eis que deserta vos será deixada a vossa casa. E eu vos digo em verdade que não mais me vereis até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, da arruda e de todas as ervas, e que omitis, negligenciais o que há de mais importante na lei: a justiça e o amor de Deus, a misericórdia e a fé, coisas estas de que devíeis cuidar primeiro, sem omitirdes as outras. Mateus 23, Lucas 11, versículo 42. Tratai de bem compreender o valor destas palavras de Jesus. Vós que vendeis as orações, vós que as comprais, vós que fazeis doações às igrejas e aos conventos, pensando que assim resgatais vossas faltas e pagais a Deus a sua justiça. Compreendei-as bem, pois que fazeis como os escribas e os fariseus hipócritas, limitando-vos à prática de atos exteriores, prosternando-vos diante de vossos altares, curvando as frontes com aparente humildade, mas conservando os corações cheios de fel, de orgulho, de inveja, e confiando no número das orações que murmurastes distraidamente, no das genuflexões que executastes, no das esmolas que deitastes nos mealheiros das igrejas, sem atentardes em que esses números se apagam à menor falta de caridade que os vossos corações denotem. Não vos curveis tantas vezes nos templos, mas curvai-vos uma vez por outra nos templos, graçado, mas curvai-vos uma vez por outra sobre o desgraçado que encontrardes caído para o levantardes. Não vos ajoelheis tantas vezes no chão dos vossos templos, porém, elevai com mais fé, reconhecimento e amor os vossos corações ao Senhor. Não lanceis no tesouro do templo, com tanta ostentação, o dízimo das plantas inúteis que cultivais, mas, antes, abri mão, ocultamente, do dinheiro da viúva, do órfão, do pobre. Entretanto, não vos isenteis dos deveres que os vossos cultos impõem, porquanto ainda agora, como ao tempo dos hebreus, e até que estejais bastante adiantados moral e intelectualmente, bastante purificados para não mais adorardes o Pai no monte ou em Jerusalém, para serdes adoradores do Pai em espírito e verdade, é necessário que tenhais um freio. Fazei, porém, de modo que o cumprimento de tais deveres seja uma homenagem sincera, sinceramente prestada ao grande ser que reina sobre o universo, e não a marcha monótona e regular da máquina que funciona, porque tem que funcionar. Não vos limiteis às práticas exteriores dos vossos cultos, omitindo, negligenciando a adoração verdadeira e a caridade do coração e dos atos, as quais, quando praticadas, constituem o amor a Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus, versículo 24, 28, Lucas 11, versículos 38, 41, 43 e 52. As palavras de Jesus, constantes destes versículos, também abrangiam, de acordo com o seu pensamento, a época em que eram proferidas e o futuro, sendo ainda aplicáveis aos tempos atuais. Ai dos que, limitando-se aos atos exteriores da fé, cobrindo-se com o manto de hipocrisia, não praticam as virtudes que pregam aos outros. Ai deles, pois que se condenam a si mesmos, por suas próprias bocas, se acusam perante o Senhor. Ai dos que fazem para si uma capa de boas obras fementidas, com a tanto equivalem às boas obras aparentes, com o fim exclusivo de as impor aos homens, e que assim, ocultando as iniquidades que lhes pejam as consciências, atraem os outros e os enganam pelos semblantes que lhes apresentam. Ai dos que, sabendo onde está a verdade, dela afastam seus irmãos, para que não se torne conhecida, para que suas iniquidades não sejam conseguintemente patenteadas. Ai dos que, sabendo onde está a luz, a escondem para que seus raios desapareçam e as deformidades de suas almas não sejam vistas por seus irmãos. Ai dos que, tendo-se apoderado da chave da ciência, nela não penetraram, e lhe vedam a entrada aos que desejariam entrar. Ai desses, porquanto os que conhecem a verdade têm que viver segundo os seus ensinamentos. Eles possuem a chave. Se não entram no caminho que se lhes abre diante dos passos, e desse caminho desviam os que lhes cumpria conduzir por ele, duplamente culpados se tornam. Ai dos que, conhecendo a verdade, a velam ou mascaram, a fim de poderem mais facilmente encaminhar o homem para as sendas tenebrosas, por onde eles próprios enveredam. São aparentemente escrupulosos, são-no para suas consciências e para as de seus discípulos, mas no fundo, porém, a iniquidade é que os impele. Incapazes de seguirem o caminho da verdade, afastam dele os que desejariam trilhá-lo, dizendo-lhes: segui-nos, só nós conhecemos o caminho mais seguro. Quem não nos acompanha os passos se perde. Oh, ai deles, ai desses guias cegos, de um rebanho de cegos. Terão que dar conta de todas as ovelhas que houverem perdido, de todas as que hajam impedido de salvar-se. Ai dos que ocultam a luz, sua claridade viva os cegará. Ai dos hipócritas, dos falsários, dos velhacos, que ensinam como verdades o que sabem ser erros, que abrem estradas tenebrosas pelas quais não quereriam aventurar-se, no sentido de que não abrigam em seus corações os princípios que impõem aos outros. Ai deles, porque se condenam por si mesmos diante do Senhor. Põem sobre os ombros de seus irmãos um fardo pesado e não consentem em suportar o menor embaraço. Mentem aos homens, mas não podem mentir ao Senhor. E o Senhor lhes pedirá severas contas de suas ações desde o começo dos séculos, desde o começo de suas iniquidades. Mateus, versículos 29 a 39, Lucas 11, versículos 47 a 51 e 13, versículos 31 a 35. Dizendo o que consta desses versículos, aludia Jesus à morte e às perseguições que os profetas tinham sofrido, ao sacrifício que breve se consumaria no Gólgota, às perseguições, ao martírio e à morte que os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos viriam a sofrer, aos esforços que ele fizera para reunir as ovelhas em torno do cajado do bom pastor, à destruição de Jerusalém, à dispersão dos judeus e, finalmente, à época alegórica do fim do mundo, isto é, a época em que, operada pela depuração e transformação do vosso planeta e da humanidade terrena, a regeneração desta, vindo o vosso protetor, governador e mestre em toda a sua glória, os homens, judeus e gentios, regenerados, clamarão num brado uníssono de amor, como outrora a multidão que o acompanhava à sua entrada na Cidade Santa. Bendito o que vem em nome do Senhor. Chamamos a vossa atenção muito especialmente para estas palavras do Mestre. Mateus, versículos 35 e 36. É para que sobre vós venha todo o sangue inocente que há sido derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. Lucas 11, versículos 50 e 51. Para que a esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos declaro que a esta geração contas serão pedidas. Estas palavras, no seu sentido oculto, se referem à reencarnação. Deus é infinitamente justo para não punir nos descendentes as faltas dos ascendentes, se aqueles não foram cúmplices destes. Jesus, pois, falava assim, porque os que haviam matado os profetas ali estavam na sua presença, dispostos a derramar, segundo o modo de ver dos homens, o sangue do Cristo. Eles teriam, portanto, que prestar contas de todo o sangue que anteriormente haviam derramado e de todo o que ainda derramariam. Mistérios são estes da reencarnação, única chave que nos permite penetrar o sentido das palavras do Mestre e harmonizar a justiça do Senhor com a sua bondade. Se souberdes procurar, encontrarei sempre nos ensinamentos de Jesus, dominando-os, esse pensamento, pronto a ser desvendado logo que o momento chegasse. O sangue que os hebreus derramaram corria sempre, vindo a cair por meio da reencarnação, sobre a cabeça de seus descendentes, segundo a carne, mas efetivamente sobre a cabeça dos que o tinham vertido em suas existências anteriores, até que ficassem purificados pelo fogo. Não tomeis aqui esta palavra no seu sentido literal, mas sim na sua significação simbólica, a de que o fogo tudo purifica. O fogo era considerado como o princípio purificador, como o agente destinado a fazer subir aos pés do Eterno os perfumes do incenso e o ardor dos sacrifícios. Essa a razão, porque a todo instante se fala do fogo para purificar os pecadores. Trata-se do fogo moral dos remorsos, da expiação, que leva o espírito culpado ao arrependimento e ao desejo de reparar suas faltas. A purificação pela reparação e pelo progresso. Graças a Deus. Os quatro evangelhos, Mateus capítulo 23, versículos 23 a 39, Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 54, e capítulo 13, versículos 31 a 35, corrigindo.